Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Bom, gente, o que que eu posso dizer? Sem brincadeira, essa foi a maior surpresa literária do ano. Quando eu peguei Cold People, que numa tradução livre seria Gente Fria, de Tom Rob Smith, o que me chamou a atenção foi a capa minimalista belíssima. Eu já expliquei que sou dessas, né? Eu julgo mesmo o livro pela capa. Bom, ela estava na seção de livros usados de uma livraria especializada em ficção científica que eu costumo frequentar aqui em Berlim. E sempre tem coisas boas por lá, eu já descobri muitas maravilhosidades. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar nesse autor, mas pelo que eu pesquisei, ele é um roteirista especializado em policiais e já tem grandes sucessos no mercado, sendo o mais conhecido a trilogia que começa com Criança 44. Que eu não li ainda. Bom, até onde eu sei, Cold People é a primeira incursão dele na ficção científica. Bom, o que que eu posso dizer? Eu já estou ansiosa esperando os próximos livros, porque o cara é muito talentoso mesmo. Muito, muito bom. Pois é, mas vamos à história propriamente dita. Então, Lisa vem de uma família americana bem-sucedida e muito unida. Eles são bem de vida, são ricos. Ela está estudando medicina aos 22 anos e está com os pais e a irmã passeando pela Europa. Quando ela chega a Lisboa, quase no final da viagem, a Lisa conhece um barqueiro que faz passeios com turistas. Pois é, os dois são de mundos muito diferentes. E apesar de ter rolado um match, assim, uma energia especial, acaba não passando muito disso, né? Porque ela vai voltar para os Estados Unidos, ela mora em Nova York, ela faz faculdade. E ele é de uma família de pescadores. E ele é barqueiro de turistas, então ele é muito charmoso, conta histórias, mas são mundos muito distintos. Bom, aí os dois saem para passear de barco e a Lisa tem que correr para não perder a hora do jantar no hotel. Só que o inesperado, e por inesperado nisso acontece: alienígenas cobrem o céu com naves maravilhosas, semitransparentes, e dão o seguinte recado em todos os meios de comunicação disponíveis. A humanidade tem 30 dias para chegar à Antártida, único continente onde será permitida a sua existência. O resto do planeta, os humanos deixarão de existir. Pois é, fica todo mundo em choque, né? Imagina. Imagina o caos que se estabelece no mundo. Governos confiscam aviões e navios, começam a selecionar refugiados usando critérios diversos em cada país. Políticos tentam tirar vantagem e incluir famílias. Então, tem uns capítulos que falam sobre o que aconteceu com uma família na China, outra família, uma pessoa que morava no, em Israel, um soldado israelense. Então, gente de vários lugares do mundo, da Coreia do Sul. E aí, no início, os pais de Lisa são muito objetivos e tentam se organizar para voltar para casa. Só que quando eles se dão conta de que não haverá mais casa nem nada do seu passado, eles deixaram um cachorro, gente, com alguém cuidando, eles estão desesperados. E nessa hora eu também levei um baque. Já pensou você estar tá de férias e não poder voltar para casa? Porque o mundo vai acabar, na verdade? E aí eles ficam tão chocados que acabam deixando a filha tomar as rédeas. E é quando o rapaz, Ato, o nome dele, aparece oferecendo ajuda para fugir nos barcos pesqueiros da família dele. É, o cara foi muito generoso, né? Ele só conhecia a moça fazia um dia e se ofereceu para ajudar, e era uma situação complicada, porque tem pessoas, amigos, pessoas mais próximas do que ela e da família dela, que também precisam de ajuda, né? Bom, é claro que não dá para chegar até a Antártida, de Lisboa até a Antártida, numa pequena embarcação superlotada, porque tudo superlotado. No caminho, eles encontram um cargueiro ocupado por um movimento humanitário. E eles podem viajar até a Antártida, eles podem embarcar nesse navio, desde que eles cumpram critérios bem específicos. Eles só podem aceitar pessoas de até 40 anos e muito saudáveis, pois a probabilidade de morrer na viagem ou chegar lá e morrer lá mesmo na Antártida são muito altas. Só os muito fortes e saudáveis vão conseguir sobreviver em condições tão adversas, porque como agravante é que isso acontece no inverno no hemisfério sul. Então as temperaturas lá são acima do que, abaixo, na verdade, do que o ser humano pode conseguir aguentar. E não tinha roupa, não tinha nada específico, né? Crianças pequenas também não são admitidas pelo mesmo motivo. Então é o que vai, são as pessoas que vão sobreviver da humanidade. Bom, nessa, os pais de Lisa e de Ato já tiveram que ficar, eles não puderam embarcar nesse navio. E o casal empreende a viagem e consegue chegar junto com gente do mundo inteiro, imagina. Um monte de avião aterrissando na Antártida, não tem pista, pista escorregadia, um monte de coisa explode, um monte de barco encalha. Nossa, acontece um monte de problema. Todos os governos tentam levar cientistas, atletas, soldados e gente considerada importante e qualificada por critérios aleatórios, né, que cada país resolve. A humanidade, de quase 8 bilhões de pessoas que tem hoje, foi reduzida a uns poucos milhões, espalhados em quatro cidades no continente Antártico. E a principal delas é McMurdo, onde já existiam bases de pesquisa internacionais desde séculos anteriores. Faz tempo que a gente tem bases de pesquisa lá na Antártida, né? E havia uma estrutura básica de laboratórios para algumas centenas de pessoas, que são cientistas, basicamente. Então, nesse caso, ela passou a ser o centro científico e de poder do lugar, da nova humanidade, né? Bom, as outras três cidades ficam ao longo de uma península e de uma baía. Eu fui pegar o mapa da Antártida para tentar entender como é que eles estavam distribuídos, né? As três cidades, além de McMurdo, essas outras três têm características distintas, como as cidades em geral têm, né? O autor faz até uma analogia com cidades alemãs, que eu achei divertido. A Trinity Town tem um clima menos rigoroso, porque ela fica meio numa baía. Então, o povo de lá, menos rigoroso, se comparado com o resto, né? Mas é bastante rigoroso. Mas então, o povo de lá está mais preocupado com a saúde física e mental, tenta descobrir remédios, tenta ser mais espiritualizado, busca, soluções no próprio oceano, bem good vibes mesmo. Como seriam as termas no interior da Alemanha? Aí tem a outra cidade que é Newtown, e é a maior das três, e fica na ponta da península. Lá os habitantes estão muito preocupados em produzir comida, fazer pesquisa para conseguir produzir comida, vitaminas e energia, combustível e coisas práticas para sobrevivência. É como se fosse uma rival de McMurdo, só que com preocupados em coisas mais práticas, menos pesquisa e mais sobrevivência, né? E o autor compara com o centro financeiro de Frankfurt. As pessoas querem produzir, produzir, produzir e conseguir mais recursos. E Hope Town é onde a Lisa e o Ato vão se estabelecer. É uma cidade mais boêmia, mais colorida, mais artística, como Berlim. Ato segue a carreira de pescador, que mais do que nunca é importantíssima, e Lisa atende no hospital como médica. Ela estava estudando medicina quando isso aconteceu, né? Bom, todo mundo trabalha bastante e é bem saudável, porque ninguém mais come porcaria e é obrigado a fazer muita atividade física. E já eram mais fortes e mais saudáveis, né, os que sobreviveram. E todos vivem em relativa comunhão, colaborando com todas as coisas e muito próximos, até para não morrer de frio, né? Então as pessoas estão sempre muito juntas, vivendo em casas coletivas construídas a partir de restos de navios e aviões. É tipo um favelão, assim, de milhões de pessoas morando num favelão. Construído, os barracos são pedaços de navio, pedaço de avião, pedaço submarino, o que tiver. A questão é que os humanos não foram concebidos para viver nesse ambiente e as mortes por hipotermia e mesmo depressão não param de acontecer. E cada vida é muito preciosa, né? Além disso, vários dos recursos trazidos do velho mundo, como vitaminas, remédios e outras coisas que não dá para fabricar com as limitações de insumos e tecnologias locais, estão acabando. 20 anos se passaram e as perspectivas não são boas. Tem muita coisa que está acabando e não tem mais como repor. Para tentar uma abordagem de solução a longo prazo, os pesquisadores de McMurdo usam os últimos supercomputadores disponíveis que eles trouxeram para tentar criar uma nova espécie adaptada ao frio usando engenharia genética. E esses novos seres são justamente os chamados Cold people, que são as tais pessoas frias, né? O povo mais frio. E imagina, você tem computadores que não tem como fazer mais manutenção, não tem mais internet, não tem mais nuvem, não tem mais rede, só tem aqueles supercomputadores e eles têm que fazer alguma coisa com isso. As bibliotecas, existe uma biblioteca que foi os governos trouxeram os livros mais preciosos, mas mesmo assim não é acessível à maioria das pessoas porque gasta quando você manipula um livro, né? Então eles têm que usar muita criatividade para conseguir transmitir conhecimento. E aí esses pesquisadores, eles ficam tentando desenvolver uma espécie que resista ao frio, que não é só resistir ao frio, é entender o frio como um lugar melhor para eles, que nem suporte calor, que goste mesmo, que prefira viver no frio. E no início eram só algumas variações. Aí as mães se voluntariaram para os experimentos, entre elas a Lisa, que teve uma filha mutante chamada Echo. Mas ao longo dos anos, os experimentos foram ficando mais radicais, já que o tempo estava passando muito rápido, né? E escrúpulos, ética, tudo foi deixado de lado em nome da sobrevivência da espécie, sob o comando de uma médica geneticista chinesa. E é tudo muito segredo, né? Porque os experimentos às vezes não davam certo, criavam coisas que eles não podiam controlar, uma coisa meio estranhíssima, assim. Bom, há vários e interessantíssimos personagens com personalidades muito bem construídas e todas as dúvidas existenciais decorrentes do próprio contexto. E aí a gente fica se perguntando a toda hora, o que que eu faria numa situação dessas? Que decisões eu tomaria? Porque a pessoa é confrontada com uma situação que não é confortável, nenhuma das decisões que ela tomar vai ser confortável. E é complicado pensar o que que cada um faria numa situação dessas. Bom, eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas eu só posso dizer que foram 3 dias mergulhada nessa história que leva a gente para outro planeta, mesmo dentro do nosso planeta. Eu recomendo com estrelinhas, porque eu achei muito. Eu fiquei muito absorvida com a história, com os personagens, e quando a gente está acompanhando a história de um grupo de personagens, aparece um outro de outra parte do planeta com a história dele ou dela. Como é que. O que que a pessoa estava fazendo quando aconteceu essa invasão alienígena, como é que ela foi parar lá na Antártida e como é que ela desenvolveu a história dela lá. É muito, muito, muito bacana. Eu recomendo realmente com estrelinhas, gostei muito do livro. Só que como ele foi lançado esse ano, faz poucos meses, não tem tradução ainda em português. Então fica de olho, tá? Se você quiser ler em português, fica de olho que eu acho que vai ser lançado em breve, porque é realmente um livro muito bom. Mas quem quiser se arriscar no original em inglês, eu vou deixar o link da Amazon do Brasil na descrição do episódio. E lembrando, tá, gente, quem prefere ler do que ouvir, que é o meu caso, todos os episódios estão com a resenha escrita. E o link tá lá na descrição do episódio. Ou você pode também fazer comentários, sugestões, críticas e até comprar o livro lá no site do podcast, que é minhaestantecolorida.com. Então, mesmo que ele esteja em todos os agregadores de podcast, o Minha Estante Colorida tem casa própria, sim. Você pode ir lá visitar e aí fica mais fácil de achar os episódios porque está classificado por tags e fica por temas e fica mais fácil de procurar o que você está precisando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!